Queridos amigos hoteleiros, sejam bem-vindos ao nosso podcast de número 1. Hoje eu trago aqui comigo Marco Remes, um profissional hoteleiro com mais de 30 anos de experiência, que passou na sua vida profissional por hotéis importantíssimos como Maxud, Emiliano, Paulista Flat. Foi gerente também do Campo Belo Plaza, hotel onde eu tive o prazer imenso de trabalhar com ele, fui o seu mensageiro. E hoje ele está aqui no nosso canal para contar um pouco da vivência dele da hotelaria até os dias de hoje, onde reside em Portugal, em Lisboa, e é Relações Públicas na Casa Pau Brasil. Marco, seja bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem?
Tudo bem, André. Muito obrigado pelo convite. É uma honra falar com um profissional com a sua grandeza. Eu que acompanhei a sua trajetória profissional e tenho muito orgulho de poder ver que aquele profissional sempre dedicado, sempre focado, conseguiu crescer profissionalmente de uma maneira a hoje poder dar a sua contribuição para essa área que é tão importante, né? A hotelaria, ela é muito importante para diversas outras áreas, porque é o elo de ligação que faz com que profissionais encontrem o seu público, comerciantes encontrem os seus clientes, profissionais da saúde possam desenvolver novas especialidades, novos estudos em congressos, feiras, eventos. A hotelaria hoje une uma grande parte da comunidade econômica mundial.
Sim, Marco, obrigado você pela presença. E eu queria deixar aqui bem claro para todo mundo que está nos ouvindo que a ideia desse podcast é trazer histórias reais, pessoas, profissionais reais, das mais diversas áreas da hotelaria, e mostrar que, assim como eu, que fui um mensageiro há 19 anos atrás, com muito trabalho e tendo aí grandes líderes como o Marco Remes, eu pude ir galgando meu espaço e tendo crescimento tanto na parte pessoal como profissional. Marco, falando sobre isso, sobre o crescimento, sobre a hotelaria não ter um dia igual ao outro, como foi a sua inserção nesse meio, Marco? Como que você, entre aspas, aí virou hoteleiro?
André, comecei muito cedo a perceber que eu tinha bastante facilidade de comunicação. E comecei cedo a trabalhar também. Eu com 14 anos comecei a trabalhar. Meu pai tinha uma livraria dentro de um colégio alemão em São Paulo. E eu comecei a trabalhar com ele na livraria e comecei a gostar daquele contato com o público. Aquilo me fazia bem, me fazia sentir feliz, me fazia sentir útil. E eu fui trabalhando com meu pai algum tempo, até que logo depois eu comecei a trabalhar dentro de shopping, e eu ainda estava estudando, né? Ainda não tinha me formado. Quando eu acabei, naquela época chamava de colegial, né? antes de fazer, sim, a faculdade, eu trabalhava no shopping Morumbi, que tinha recém-inaugurado em São Paulo, trabalhava na Sears, que também não existe mais, mas sempre no contato com o público, trocando informação, atendendo, sendo cortês. Eu gostava de ver a pessoa sair satisfeita com o meu atendimento. Eu achava que o diferencial era exatamente sempre o sorriso na cara, a solicitude, ser solícito. E apareceu uma oportunidade na época de eu vir para Portugal. Eu fui primeiro para Londres, né? Eu fui estudar, sim, aprimorar o meu inglês numa escola em Londres, e aí fiz muitas amizades lá em Londres, e uma dessas amizades era um português que falou para mim que brasileiros tinham alguns privilégios em Portugal com relação à lei e à legislação, e Portugal ainda estava sendo anexado ao mercado comum europeu e que havia algumas universidades que davam bolsas de estudos. E uma dessas universidades era a Universidade de Salvaterra de Mago, no curso de hotelaria. E eu apliquei para esse curso, falei, poxa, é uma oportunidade boa de eu fazer uma universidade na Europa, e hotelaria me pareceu que seria especialmente feita para mim, em função de desenvolver habilidade sempre na área do contato com o público. E eu vim para Portugal, isso nos anos 80, e fiz aqui a minha faculdade de hotelaria. não terminei a faculdade porque no meio do caminho houve um grande incêndio aqui em Lisboa, um incêndio do Chiado, que pegou fogo na universidade, e eu não, acabei não acabando, faltava um semestre para acabar, e eu acabei não me formando, mas voltei para o Brasil com esse conhecimento, né? Logo que acabou, que houve o incêndio na universidade, eu voltei até Londres e fiz um pequeno curso de marketing hoteleiro, que também era oferecido pelo Camden Institute, que era um instituto para imigrantes, para turistas, né? Para estrangeiros, na verdade, não era nem turista. Bom, com esse diploma na mão, que na verdade era o meu único diploma, porque a universidade não tinha acabado, eu voltei para o Brasil. E na época o Maxud Plaza era o melhor hotel da América Latina. Era o hotel em que todo mundo queria trabalhar. E eu,
os tempos dourados.
Exatamente, os tempos dourados, onde atraía os melhores profissionais. Eu falei, poxa, eu gostaria de começar essa carreira na hotelaria por um lugar que fosse uma referência, uma grande escola. E eu, por falar já na época, eu já falava 4 idiomas, eu acabei me sobressaindo nos testes e acabei trabalhando no Maxud Plaza, que foi a minha grande porta de entrada. O Maxud Plaza era um hotel que era um dos maiores hotéis da América Latina, com 410 apartamentos, uma arquitetura extremamente inovadora. O átrio tinha um vão livre de 22 metros de altura, com uma obra de arte do Ciron Franco, que era exatamente dessa altura, também de 22 andares. E era um hotel que tinha toda a sofisticação e desenhado para o hóspede não precisar sair dele. Tinha 10 restaurantes, galeria de arte, complexo, spa, cabeleireiro, lojas, bijuterias, lojas de joias, joalherias. Então era um universo dentro do hotel. E em função de ser um universo, eu tive a oportunidade de fazer estágio em vários departamentos. Ali realmente foi a minha maior escola de hotelaria. Então, eu trabalhei em telefonia. Foi a minha faculdade de verdade, foi ali trabalhando no Maxud. Trabalhei na manutenção, na telefonia, trabalhei em marketing, trabalhei em vendas, trabalhei na governança, arrumando cama, trabalhei como mensageiro. E nesse decorrer, nesse tempo todo, que foram alguns anos no Maxud, eu cheguei à recepção. E da recepção eu fui para gerente de serviços lá dentro, que na verdade era um cargo muito específico. O GS, ele tinha o cargo de gerência, mas ele era muito mais próximo dos colaboradores, porque ele era o profissional que tinha que estar 24 horas no hotel, né? Tinha vários GS e resolvia todos os problemas. Então, para ser um GS, você tinha que ter passado por todos os departamentos do hotel. E isso tinha acontecido comigo. E aí, então, foi uma vivência onde eu tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira dentro da hotelaria. Paralelamente ao trabalho que eu desenvolvia no Maxud Plaza, eu fui também criando a vontade de ter a minha própria empresa para prestar serviços para a hotelaria, né? E aí foi que eu criei uma empresa chamada Motobil, na época, que seria a Uber de hoje, né? Eu tinha carros executivos com motoristas bilíngues, era um serviço diferenciado, porque eu acreditava que o hóspede do Maxud Plaza, que tinha todo aquele complexo de serviços à sua disposição dentro do hotel, não precisava sair do hotel para nada. Se porventura precisasse sair do hotel, ele era tão especial que eu não queria que ele andasse nos táxis comuns. Eu queria que ele tivesse a segurança de ter um carro que tivesse o símbolo do hotel. E aí eu criei essa empresa e o meu único cliente foi o Maxud Plaza.
Que bacana.
E foi uma empresa que durou 9 anos. Foi um trabalho muito legal, uma parceria boa. Até que o próprio Maxud Plaza acabou passando por algumas dificuldades. E eu acabei fechando a minha empresa e aí então voltei para trabalhar só dentro da hotelaria. E aí foi que eu fui trabalhar no Emiliano. Paralelamente ao Emiliano, eu trabalhei no Campo Belo Plaza, onde eu conheci você.
Onde nós conhecemos, sim.
Exatamente. Depois teve um tempo que eu saí do Campo Belo Plaza, fui trabalhar em outros hotéis também, depois voltei para o Campo Belo Plaza, porque o Campo Belo Plaza era um hotel que, apesar de ser pequeno, ele tinha uma dinâmica muito tão efetiva, tão eficaz, que a nossa ocupação média lá, não sei se você lembra, batia 80%.
Sim, muito próximo ao aeroporto de Congonhas,
Exatamente.
né, Marcos?
Exatamente.
E nós vivíamos uma época ali no começo dos anos 2000, ali onde a economia estava muito bem, né? E São Paulo, literalmente, o centro dos negócios no Brasil, e um hotel próximo à região de Congonhas, ele sempre estava cheio, e não era diferente conosco, né? Então,
Exato.
A gente estava sempre lotado, né, Marcos?
Sempre lotado. E tinha uma boa estrutura de eventos também, que não era grande, mas era muito eficiente.
Sim.
Com profissionais bons, competentes. Então, foi um hotel que eu pude conhecer bons profissionais lá dentro, é exemplo de você, que era o mensageiro do hotel, mas que desempenhava uma função ali que a gente olhava e via, poxa, esse profissional vai longe, porque você ia muito além das suas funções. O profissional de hotelaria, ele tende a desenvolver essa habilidade de solucionar problemas quando ele está predisposto a isso. Porque se o profissional de hotelaria entra para exercer uma função com aquela visão de que não, eu só faço isso porque eu fui contratado para fazer isso, muito
limitado,
provavelmente,
né,
esse profissional não vai ter sucesso na hotelaria.
Bom, Marco, pegando um gancho nisso que você está dizendo agora, eu acho muito importante, até para a gente aqui prestar um certo serviço, digamos até social, né, para quem está nos ouvindo hoje, para quem está iniciando, o pessoal que está acabando de sair da faculdade, ou para algumas pessoas que têm algum tipo de encanto com a hotelaria e imaginam um dia trabalhar no nosso ramo, né? Marco, a quantidade de oportunidades, né, o quão importante é, já que você se torna um profissional que está sempre aberto a auxiliar, ajudar, você sempre entrega um pouco além do que é lhe solicitado. Quando você é esse tipo de profissional, conta um pouco para a gente, Marcos, as oportunidades que a hotelaria pode trazer. No seu caso, por exemplo, você praticamente conheceu o mundo inteiro, trabalhou em outras empresas. Eu me recordo que do Campo Belo você foi trabalhar numa empresa alemã, uma empresa de ramos de máquinas, né, Marco? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Em função do idioma alemão, alguns diferenciais, o profissional de hotelaria precisa pensar nisso também. Ele precisa investir na sua educação para ele ser um profissional que tenha algo a mais, que tenha algo diferente no exercício da sua função. Eu gostei muito de línguas e achava que quanto mais línguas eu falasse, maior a minha possibilidade de atender melhor. E o alemão sempre foi um grande diferencial na minha vida. Então, ali no Campo Belo Plaza, por ser no Campo Belo, que é um bairro tradicionalmente alemão, eu acabei me sobressaindo com esses clientes que falavam alemão. E justamente o que aconteceu ali, por eu ter uma afinidade com o idioma e atender um cliente que falava alemão, ele fez um dia um convite que me pareceu muito inédito, né? Porque ele falou assim: Marco, você fala muito bem alemão e você é uma pessoa que você vende o que você quiser, porque você tem uma comunicação clara, uma comunicação orgânica, uma comunicação verdadeira. Você é uma pessoa que não promete aquilo que você não consegue cumprir, e você consegue traduzir os serviços do hotel. Ele falou assim: eu, por exemplo, estou aqui no hotel há muito tempo e não sabia do tanto de coisas que eu posso agilizar minha vida através do serviço aí de vocês da recepção. Muita coisa eu não sabia, e você que me esclareceu com relação a isso. Falou: então eu tenho um convite para te fazer, eu queria que você viesse trabalhar no universo das máquinas operatrizes. Eu falei: máquina? Mas eu não tenho nem noção do que seja, né? Ele falou: são máquinas desenvolvidas para a indústria automobilística, elas produzem peças de precisão absoluta, são máquinas de acima de 500 mil euros, 1 milhão de euros. Eu falei: meu Deus do céu, mas eu não tenho noção disso. Ele falou: não, eu sei que você não conhece essa área, mas você tem o que é essencial, que é a comunicação. Então, a proposta é: você vai ficar um ano na Alemanha estudando, né, conhecendo esse universo de máquina, e aí a gente vai começar a desenvolver o seu trabalho dentro das máquinas. O que você acha? Pô, eu acho ótimo, é um desafio. Eu sempre fui movido a desafio, adoro o desafio de aprender. Eu acho que o profissional que acha que não tem mais o que aprender, ele não precisa nem mais sair de casa, ele é um profissional que está morto. É o profissional, todos os dias no exercício da sua função, da sua profissão, aprende alguma coisa nova. Então, esse é o segredo do profissional. E aí foi o que aconteceu. Eu fui, fiquei, estudei, conheci um pouco da máquina e comecei a ver que as outras pessoas que trabalhavam na área de vendas eram engenheiros e técnicos, conheciam todo o funcionamento da máquina. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ser melhor que esses caras? E no primeiro ano, eu recebi um objetivo. Olha, você vai vender 17 máquinas no primeiro ano. Eu falei, meu Deus do céu, máquinas de 1 milhão de euros.
Um milhão de euros.
É, André, eu vendi 64 máquinas no primeiro ano.
Que delícia.
É, foi uma superação. Eu ganhei um prêmio no Japão, ganhei um prêmio nos Estados Unidos, porque as pessoas queriam conhecer quem é esse cara. Ele deve ser o melhor engenheiro do mundo, né? Engenheiro de aplicação, engenheiro mecânico, porque o cara vendeu a máquina e eu não sou engenheiro, eu não tenho a menor ideia de como é ser engenheiro. Só que por eu ter essa deficiência de conhecimento, né? Essa ignorância de conhecimento técnico, eu pensei, eu vou ter que vender essa máquina. Como é que o cara, quem é que compra a máquina? Uma máquina de 1 milhão de euros não é o comprador da empresa que compra, é o dono da empresa. O dono da empresa, ele não está muito preocupado em tecnicamente saber como é que faz a peça. Ele quer saber o seguinte: em quanto tempo eu pago essa máquina? Quanto que eu vou ganhar dinheiro? Uhum. E foi aí que eu peguei, porque eu já cheguei mostrando para o cara que, primeiro, a maneira que ele fabricava a peça antes usava 8 máquinas e levava 4 horas para fazer uma peça. Essa máquina que eu estava levando para ele, ela, a peça era feita numa máquina só e feita em 3 segundos.
Nossa!
O cara falou, como assim 4 horas para 3 segundos? Eu falei, para você ver como a sua empresa precisa dessa tecnologia alemã nova que eu estou trazendo para você. Aí sim, ele perguntava como é que isso acontece, aí eu ponho um engenheiro para falar com ele. Falar, esse cara vai te explicar. O que eu estou te falando aqui é que você vai aumentar a tua produção em pelo menos 20 vezes. Você vai cortar os teus custos, porque você não vai precisar de 8 operadores para 8 máquinas, vai precisar de 1 operador para uma máquina só. Que é uma máquina que tem um computador, que faz todo o trabalho de um engenheiro de aplicação, por exemplo, que tem que fazer todos os cálculos para fazer a peça funcionar e ser produzida da maneira perfeita. Então, o que eu peguei? Eu peguei aquilo que a máquina tinha de produtividade e de dinheiro. O cara que é o dono da empresa, ele quer saber. E foi o caminho que eu encontrei para poder atingir o objetivo, superar em várias vezes o objetivo. E aí desenvolveu uma carreira também dentro da área de máquinas. Infelizmente, quando chegou 2008, nós tivemos uma crise gigantesca mundial, a China acabou se sobressaindo, porque oferecia a mesma máquina que eu oferecia por 1 milhão de euros, a China vendia por... Então, obviamente, eu me vi num mercado que estava em declínio, em crise, e eu acabei voltando para a minha área, que era a hotelaria. E aí voltei para a hotelaria, mesmo tendo ficado longe algum tempo da hotelaria, eu vi que a hotelaria tinha andado para frente, tinha se desenvolvido bastante. Então eu fiz alguns pequenos cursos para me adaptar a essa nova realidade da hotelaria e voltei a trabalhar na hotelaria. Depois, a minha carreira chegou no ponto onde eu fui diretor operacional do Clube A dentro do Sheraton WTC, ali na Berrini, que é o maior complexo de eventos da América Latina. São 60 mil metros quadrados, todos dedicados a eventos gigantescos. E trabalhar com essa área de eventos, para mim, também foi um grande aprendizado. E ali eu pude também exercer um cargo importante de liderança como diretor operacional e aprender todo o funcionamento dessas máquinas de eventos gigantescas, né, de encontros para, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e consegui desenvolver um conhecimento profundo nessa área de eventos também. Infelizmente, também representou ali mais ou menos um encerramento da minha carreira no Brasil, porque Sim. a empresa foi vendida para um grupo americano que veio com uma política onde os executivos da empresa não poderiam ter mais de 40 anos, e eu tinha acabado de completar 50.
Sim.
E aí fiquei sem trabalho e fui buscar novamente uma recolocação dentro da hotelaria e encontrei uma hotelaria um pouco apreensiva com relação à idade.
Sim.
Isso no Brasil. Foi aí que eu achei que era o momento de ir embora do Brasil. Porque aos 50 anos, um profissional está exatamente na maturidade da sua profissão, da, né, do seu profissionalismo. É onde ele começa a colher os frutos da segurança de tudo aquilo que ele aprendeu. É um cara que soluciona problemas.
Sim.
É uma pessoa que não tem mais medo de problema, porque ele tem a solução para tudo, e se não tem, ele inventa. Então é um profissional mais caro. E aí o que eu vi que, na verdade, uniu o fato de eu estar com 50 anos e o fato de eu ser um profissional mais caro para não conseguir me recolocar no mercado. E eu falei, bom, na Europa não existe esse problema, porque na Europa você é muito valorizado. Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua experiência, maior a sua valorização. E vim para Portugal e comecei a minha carreira novamente. Currículo debaixo do braço e fui bater na porta dos hotéis, oferecendo as minhas habilidades profissionais. E no meio do caminho estava uma construção de um palacete, que não era nada ainda, mas que estava nascendo ali alguma coisa que eu achei que seria um hotel.
Sim.
Por isso eu deixei um currículo ali, é. E no fim acabou que eu fui entrevistado pelo fundador da Casa Pau Brasil, que é um português, e que me falou, olha, não é um hotel, mas é uma casa toda dedicada à divulgação da cultura brasileira. Eu me apaixonei pelo projeto, ele também gostou das minhas habilidades em função da hotelaria, de eu levar essa minha experiência de comunicação para dentro da casa, e eu acabei me tornando relações públicas da casa, dedicado totalmente à casa durante 3 anos. Agora, em função da pandemia, nós fizemos um reajuste de posicionamento de perfil profissional. Então, hoje, eu não sou mais funcionário da casa, mas eu sou um consultor, eu presto serviços para a casa, como relações públicas, e consegui criar uma identidade para a casa, consegui fazer com que a casa fosse referência. É claro que isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho de uma equipe toda fantástica, de uma equipe que conseguiu sincronizar talentos e desenvolver habilidades em conjunto, lideradas por um português que tem muito conhecimento da cultura brasileira, que gosta da cultura brasileira. Então, assim, foi um momento, em tempo e espaço, extremamente oportuno para que eu pudesse desenvolver esse trabalho, que é o que eu faço hoje, agora de uma forma autônoma, como consultor.
Muito bom, Marco, muito bom. Que história bonita. É, e sempre assim, Marco, pelo que eu percebo, né, quando você diz desde a sua passagem por grandes hotéis como o Maxud, pelo Emiliano, Campo Belo Plaza, e depois a sua ida para uma empresa de máquinas milionárias, até trabalhar numa loja conceito aí em Portugal, você nunca deixou de lado a hospitalidade, né, Marco? O quão é importante você continuar sendo hospitaleiro, e o quão a partir do momento que o profissional entende que ser hospitaleiro pode literalmente abrir portas, não só para os hóspedes, né, mas as portas da vida para que ele consiga progredir, né?
Exato. André, a própria hotelaria nasceu disso, né? A hotelaria nasceu ali no tempo de Jesus Cristo, nas estalagens, onde a função Sim. dos estalajadeiros era ficar na beira da estrada, acolhendo aqueles peregrinos cansados que estavam andando e caminhando nas estradas. Então eles ofereciam as suas casas, o quarto, uma cama limpa, uma boa refeição, mas principalmente a acolhida, olha, sinta-se em casa. Então ali nasceu o conceito da hotelaria. O conceito da hotelaria, o hotel, ele pode ter um recurso tecnológico que ele tiver, ele pode ter as torneiras folhadas a ouro, ele pode ser o hotel 6 estrelas, se não houver o elemento humano que vai estampar um belíssimo sorriso na cara e dizer seja muito bem-vindo e fazer com que o hóspede se sinta bem-vindo, não adianta ser o melhor hotel do mundo. Então, o melhor hotel do mundo é onde tem o profissional dedicado, o profissional consciente de que ele é o responsável por fazer daquele hotel o melhor hotel do mundo.
Ótimo, concordo, Marco, concordo. Não tem como discordar de ti nesse caso. Marco, agora falando um pouco do Marco Rennes aí, pessoa, né? Fora o profissional, como que foi a sua infância, Marco? Onde você nasceu, onde você cresceu, quantos irmãos, como o que é o Marco Rennes?
O Marco Rennes hoje, que sou um homem extremamente realizado, feliz e de bem com a vida, e isso tem um fundamento muito importante, que é a família da gente, né, André? Você também, que é um cara que tem uma família bastante estruturada, e veja bem a importância de se definir o que é uma família estruturada. Não é uma família rica, não. Pode ser também, né? Mas não é essa a característica de uma família estruturada. Família estruturada é uma família onde tem amor. Então ela pode ter só um pai, ela pode ter só uma mãe, ela pode ter dois pais, duas mães, um tio, um primo. Todo núcleo onde se convive e onde há amor e respeito, isso é uma família. Então, eu tive a sorte de nascer dentro de uma família onde a coisa mais importante sempre foi o amor e o respeito à individualidade. Todas as vontades e as expressões dela sempre foram muito respeitadas. E olha que eu estou te falando isso de 55 anos atrás, porque esse ano eu completo 55 anos. Com um pai alemão, extremamente ligado à tradição, né, a convenções, mas um liberal, uma pessoa que, junto com a minha mãe, que era também uma pessoa de muito carinho, de muito amor, de muita simplicidade, mineira, né? Eles conseguiram criar um núcleo familiar onde houve respeito, onde houve amor, onde houve incentivo a desenvolver as suas habilidades. Ninguém precisava seguir o que era o pai ou o que era a mãe. Você gosta disso? Vai fazer isso, vai estudar aquilo. Então era importante que nós tivéssemos sempre a vontade com as nossas identificações de profissão, sempre, desde pequeno. E uma família grande, nós somos em 7 irmãos, e somos irmãos unidos, somos irmãos que hoje perdemos a nossa mãe muito cedo. Ela morreu com 45 anos, eu tinha 15 anos. Meu pai casou depois novamente com uma madrasta que foi uma segunda mãe, que nos deu mais dois irmãos de presente, e que também, infelizmente, há um ano atrás faleceu. Meu pai ficou viúvo, mas numa altura da vida em que ele já estava desenvolvendo um mal de Alzheimer, então ele também não tem muita noção do que está acontecendo. E nesse momento é que a família se fortalece e mostra suas origens, né? São pessoas que estão todas hoje cuidando do meu pai. E só por isso eu posso estar aqui morando longe, porque eu sei da tranquilidade, da serenidade de ter os meus irmãos todos ali em volta cuidando do meu pai. Então, o Marco foi uma pessoa que cresceu num núcleo familiar de muita felicidade, alegria, muita realidade, muita luta, muito esforço, muita dedicação. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, que nunca mediu esforços para que a família estivesse sempre bem protegida, amparada, mas, sobretudo, com exemplos. Meu pai nunca foi de discursos, ele sempre foi de agir. Então, nós aprendemos muito vendo o meu pai ser um homem digno, trabalhando e verdadeiro. Isso fez com que nós tivéssemos essa mesma aspiração de ser pessoas do bem. Então, assim, essa é um pouco da história do que, por que que o Marco hoje é uma pessoa que se sente extremamente feliz e completa e realizada.
Filhos, Marco, me conte um pouquinho sobre seus filhos. E eu sei que você tem dois, a Monique e o Christian. E algum se interessou pelo nosso ramo também, hoteleiro, Marco?
Sim, graças a Deus. eu tive a oportunidade de ficar casado 12 anos com uma mulher incrível, com a Renata, que é a mãe dos meus filhos, e então ela é dentista, e ela também sempre foi correr atrás dos sonhos e das aspirações profissionais dela. E nós tivemos dois filhos, a Monique, que nasceu primeiro, que esse mês, inclusive, completou 31 anos, e depois o Christian, que está com 26, e nós tentamos também. A gente sempre tenta replicar um pouco da nossa criação nos nossos filhos, né, André? Principalmente se a gente se sente filhos felizes, então a gente quer que os nossos filhos também sejam. Então, eu sempre tentei cultivar liberdade de expressão, deles como sendo a parte principal da educação. Vocês vão fazer na vida de vocês aquilo que vocês acharem que faz vocês felizes. Então, o Christian logo se interessou por informática, e a Monique, ela sempre se interessou por comunicação, ela sempre gostou de escrever, ela sempre gostou de conversar com as pessoas, e eu achei que foi um caminho meio que natural quando ela trabalhou pela primeira vez no Intercontinental e se apaixonou pela hotelaria. E depois ela passou por outros hotéis até chegar no Hyatt, onde ela ficou 7 anos no Berrini, desenvolvendo trabalho na área de reservas, e se encantou com a área de hotelaria também. Isso me trouxe bastante orgulho. Eu nunca forcei, né, para que ela pudesse, ou o próprio Christian. O Christian, hoje, para você ter uma ideia, mora aqui em Portugal também com a esposa dele e trabalha com tecnologia da informação num banco, na área bancária, né? Então é diferente, totalmente diferente, para você ver que não houve... A Renata é dentista e eu sempre fui hoteleiro, e um trabalha em TI, e a única que acabou por se apaixonar pela área de hotelaria foi a Monique, que desenvolveu um trabalho bonito. Infelizmente, com essa crise, André, você viveu isso na pele, né? Muitos hotéis fecharam, e o Hyatt foi um deles que reduziu muitas suas operações, chegando mesmo a fechar várias unidades. E a Monique, então, ela perdeu o emprego e agora está nesse novo recomeço de tentar se recolocar no mercado. E o que a gente sabe também que pode demorar um pouco de tempo em função da crise, mas que a hotelaria está se reinventando. Eu vejo uma movimentação muito fantástica, André, na hotelaria, de buscar esses parâmetros de orientação de respeito à saúde pública, né? De higienização, de distanciamento social. A hotelaria vai voltar mais forte do que nunca no mundo inteiro.
Tenho certeza também. Marco, é interessantíssimo o seu testemunho. Com relação a Monique, com todo esse briefing que você está nos dando aqui, com certeza vão nos mandar aqui algum e-mail solicitando o currículo dela, porque realmente é uma profissional extraordinária, é uma menina de ouro. E sim, passando a pandemia, não foi só com ela, né? Nós já estimamos que cerca de 40% do quadro dos hotéis ou foram desligados ou foram afastados, porque realmente a pandemia ela bateu muito pesado no ramo de serviços, no qual a hotelaria está inclusa. Marco, para finalizar nosso papo, nosso primeiro papo, o Marco vai voltar aqui com a gente, tá, gente? Até para que o Marco possa fazer a entrevista desse que você fala aqui hoje, até para que vocês conheçam um pouco do André, conheçam um pouco da Easy, da minha empresa, inclusive, já que posso mencionar, o Marco hoje é o nosso representante na Europa, né? O Marco residindo em Portugal, a Easy está se expandindo, nós estamos com um investidor que está apostando no nosso trabalho de gestão hoteleira, e o Marco hoje ele presta um serviço para a Easy, ele é um representante nosso buscando novos hotéis na Europa. Marco, para finalizar, eu queria que você, por favor, desse sua visão, conforme você estava dizendo, né, o que você acha para onde caminharemos agora, a partir de agora, com a hotelaria. E, obviamente, você sempre um otimista, com essa sua visão otimista, o que você espera para o Marco daqui para frente?
Bom, em primeiro lugar, eu realmente tenho uma visão otimista, mas ela não é sem fundamento, não. É porque a minha experiência toda me mostrou que quando a gente espera pelo pior, o pior vem. Então, já que a gente tem que esperar alguma coisa, vamos esperar pelo melhor. Então, eu aprendi a exercitar isso no meu dia a dia. Eu sempre espero pelo melhor. E é engraçado, André, que sempre o melhor chega. Às vezes, ele não é no tempo que eu quero, mas ele chega. E isso não tem dúvida. Sim. Então, eu acho que o turismo, nessa volta, ele se reinventa. Ele vai explorar um turismo nessa primeira fase, o turismo local vai se desenvolver bastante, de pessoas prestigiando os próprios países, até pela dificuldade de movimentação entre os países, né? Essa mobilidade ela está mais restrita hoje, então vai desenvolver um turismo mais local. Esse turismo local que envolve a hotelaria como a sua grande estrela, né? Porque as pessoas, claro, precisam de meios de transporte para viajar, precisam de agências para intermediar as suas estadias, mas no fim a pessoa está se movimentando indo para um hotel. Então o hotel é a grande estrela, é o grande destino, e por ter essa função, volta também fortalecido na sua operação. A operação do hotel ela já está sendo totalmente adaptada para essa nova realidade, com investimentos em sistemas de check-in à distância, check-out à distância, o relacionamento mais digital, mais virtual. Ele não vai perder nunca a sua funcionalidade de receber as pessoas e de instalá-las nos seus apartamentos. Mas a comunicação vai ser muito mais ágil, a estadia, o relacionamento profissional do hóspede com o hotel vai se tornar muito mais eficaz, muito mais rápido. Eu acho que a hotelaria volta com muita força, com muita determinação de transformar a experiência de cada uma das pessoas que resolve sair das suas casas, seja o motivo que for, lazer, turismo, business, eventos, mas transformar essa experiência numa experiência única e inesquecível, como a hotelaria vem fazendo desde os tempos de Cristo, das estalagens. Sempre há uma renovação, uma reinvenção, e a hotelaria se fortalece cada vez mais. Esses profissionais que, porventura, tenham perdido as suas posições de trabalho, saibam que vão ser necessários nessa volta, nessa retomada. Muitos hotéis vão recontratar, e aqueles profissionais que aproveitam esse tempo ocioso da pandemia para investir na sua formação, no seu aprendizado, serão aqueles que serão mais bem-sucedidos nessa volta. Então, queridos profissionais, você que é apaixonado pela hotelaria, busque continuadamente a sua formação, a sua qualificação profissional, faça cursos online, existe uma gama imensa de cursos, até gratuitos, através de empresas como Sebrae ou outras, né, que investem nesses profissionais, porque sabem a importância que a gente representa como divisa cultural de um país. A pessoa ser bem recebida num hotel por um profissional, ela vai lembrar do lugar onde ela esteve para o resto da vida. Então, traz divisas culturais para o próprio país. O hoteleiro, ele tem uma posição profissional fundamental na imagem do próprio país. Então, acreditem, estudem, se preparem, se qualifiquem, porque vão precisar da nossa mão de obra qualificada e especializada.
Muito bom, Marco. Que Deus te ouça, e eu também tô super confiante aí com o retorno. A gente já tem percebido nos hotéis que nós administramos hoje no país que a retomada já está ocorrendo, as coisas já estão voltando, graças a Deus, e principalmente para quem tem tomado essas medidas que você mencionou antes, né? Quem está tratando o hóspede hoje literalmente como centro das atenções, o centro do negócio, pensando na sanitização, na segurança, eu acho que a palavra da vez é a segurança. Isso. A segurança em primeiro lugar já está se sobressaindo, né? Essa retomada já começou para esses hotéis. O hotel que ainda pensar somente em preço, somente em localização, tão somente no lucro, é óbvio que o lucro é a razão de tudo, mas tão somente no lucro, ele vai penar um pouco mais. Marco, foi um prazer absurdo ter você aqui como nosso episódio 1. A gente vai ficando por aqui, eu novamente te agradeço, e lembrando sempre aos nossos ouvintes que, por favor, compartilhem nosso podcast. A ideia é que a nossa voz seja ouvida por todos os hoteleiros aí do Brasil, mundo afora. O podcast é feito com todo carinho, todo amor, de hoteleiro para hoteleiro, e é sempre um oferecimento da Easy Hotels. Gestão, impacto, expertise e resultado.